Quebrada pode.
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 Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pod. Então, minha querida Dani, como é que você está, minha querida? Sangue boa?
Eu estou bem aqui na quarentena, em Ribeirão, passando frio, isolada de tudo, mas tá bom, trabalhando bastante.
É isso mesmo, mais uma semana, tamo junto nessa correria e vamos que vamos, porque hoje já tem salve pra dar aqui, mano.
Hoje tem salve.
É isso mesmo, vou dar aqui, ó, o primeiro salve vai ser pra Jennifer Marinho, nossa apoiadora lá. Ela apoia, acho que é pelo Apoia-se ou é pelo PicPay, não sei. Mas, minha querida Jennifer Marinho, um grande abraço!
E eu vou mandar um salve pro dog.cwb, TWT.
É o Diógenes,
É o Diógenes. E se você também quiser receber um salve aqui e apoiar nosso podcast para contribuir para a gente crescer cada vez mais, o que tem que fazer, Mussum?
Tem que ir lá no nosso Apoia-se, apoia.se/quebradapod, ou então no PicPay. É só ir lá no aplicativo, lá procurar Quebrada Pod com Demudo e fazer o seu apoio.
É isso aí.
Escolhe lá o valor mais caro lá e apoia a gente, que a gente vai fazer muitos podcasts maneiros. A gente tá querendo bater uma meta aí pra fazer 2 episódios por semana. E a gente conta com o seu apoio aí, e depois que você apoiar, você ainda vai receber um salve aqui no nosso podcast.
Uhul! Vai, gente, apoia!
É isso mesmo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, o nosso convidado especialíssimo do episódio de hoje. Ô, caralho, vai assim mesmo. O nosso convidado é sangue bom demais. Ele é músico, cantor, empresário, compositor, diretor artístico, sócio e fundador da Laboratório Fantasma. E até o final desse episódio, a gente ainda vai convencer você que tá ouvindo de que ele é a pessoa que mais trabalha nesse Brasil. O meu mano, Evandro Fiotti, caralho!
Tamo junto, família.
Salve, meu mano! Como é que você tá, sangue bom?
Tamo bem, graças a Deus. Dentro das condições aí que a atual pandemia nos colocou, mas estamos bem, graças a Deus. Prazerzaço estar aqui com vocês.
Fiote, seja muito bem-vindo, viu, ao Quebrada Pod. Eu sou muito sua fã. Você tá, a hora que você começou a falar, eu falei assim, só olha a voz dele.
Não, a gente é muito seu fã,
Ah, obrigado, gente, sem maldade mesmo. Privilégio pra mim.
Fico muito também, feliz. Muito grande. Me fala pra gente, de que quebrada que você é?
Eu sou Zona Norte de São Paulo, nasci na Vila Zilda, na verdade, nasci na Tucuruvi, morei na Vila Zilda, Jardim Fontales, mas morei boa parte da minha vida. Jardim Brasil Novo, que fica no Cachoeira, mas é tudo Zona Norte e hoje eu vivo em Santana, que também é Zona Norte.
Zona Norte também.
Não sai da quebrada, é isso mesmo.
Não sai da quebrada.
Também, eu não tenho coragem de sair da Zona Leste, não, mano. É tão da hora que eu conheço tudo já, mano.
É, então, eu não consigo sair de bairro, bicho. E você, Dani?
Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu também, como eu vou muito pra São Paulo, toda semana, eu também fico na Zona Norte, Vila Mazei.
Ah, então, é pertinho.
Pertinho do Tucuruvi. Ah, tem gente até que chama de Tucuruvi, né? Agora eu tô em Ribeirão aqui, 2 meses, mas eu fico lá na Zona Norte.
É, eu estudava ali, estudava no Albino e tal, lá na Vila Mazei, pertinho do Tucuruvi. É, você tá ligado, Albino?
Não, eu conheço bem pouco na Zona Norte. É que eu sou mais de Ribeirão, né?
A Dani, ela não sabe andar na própria rua dela, ela descobriu uma padaria lá e só sabe ir na padaria.
Olha só.
Mas vai onde importa, né?
É, isso.
E outra, eu moro do lado do Mercadão, que chama aqui. Tem tudo lá, então eu desço, tudo. Tem açougue, padaria, boteco, tem tudo. Até uma cervejaria do lado de casa, só nem saber andar.
Meu mano, e por que Fiote?
Cara, Fiote, na verdade, virou uma... Começou de zoeira, o Leandro me chamando, porque todo mundo confundia a gente, né? Aí ele começou a me chamar de Fiote, por conta de ter essa aparência, né, das pessoas confundirem muito minha face com a dele, desde, sei lá, uns 15 anos atrás. Aí o negócio foi pegando, aí ele começou a me chamar de Fiote, aí todo mundo começou a chamar, e aí foi, estabeleceu-se o vulgo.
Caralho,
e assim ficou até hoje, tá? E tem gente que acha que é italiano. É,
é muito louco isso, né? Porque os apelidos surgem do nada, né? Uns bagulho que, tipo... Eu tinha um apelido no Senai que os caras me chamavam de Mol, M-O-L, por causa de de uma matéria que, tipo, era, acho que era física, e, tipo, tinha lá, sei lá, quantos mols de matéria tinha no bagulho, aí o cara falou Mol, Mol, aí começou a pegar e, tipo, fiquei dois anos com essa porra, mano.
Não essa tinha nada aí eu não a ver, sabia, mano. Não, Mol.
Pois é, eu até pichava isso aí na época.
Chamar de Mu.
Demais. Você tem apelido, Dani?
Dani, Dan, 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 Daninho, só.
Isso aí não tem graça.
Não tem graça, é. Mas, Fiat, fala pra gente como que tem sido seus dias aí nessa pandemia, além de trabalhar, 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 trabalhar.
Cara, não tô fazendo outra coisa. Eu não sei trabalhar. Realmente, no começo, foi bastante desesperador, assim, né? Uma nova situação, a gente tem que adaptar a nossa vida. Nossos planos 100%, né?
Uhum.
Então, na primeira semana, principalmente pela questão da empresa, a responsabilidade de ter outras pessoas debaixo do seu guarda-chuva, né? Isso é bastante desafiador, assim. Nesse momento, se tornou bem mais ainda. Então, na primeira semana, eu dei um tilt, assim, realmente. Achei que tudo ia acabar, assim. Bateu aquela sensação de isolamento total. Mas aí, sei lá, passado uma semana, eu dei uma refletida melhor, fui olhar o nosso planejamento, o que, que poderia ser feito e tudo mais, e bateu muito a sensação de fazer uma comparação muito do lugar que a gente está hoje, fazer essa reflexão sobre classe, né, social. Hoje eu sou de uma classe social diferente da que eu era, graças a Deus, há 12 anos atrás. Então eu fiz muito esse paralelo. Aí eu e o Leandro, a gente fala muito no MC, a gente conversou, falei, cara, olha a virada de chave que nossa vida deu nos últimos 11 anos, tá ligado? 12 anos. A gente vivia num barraco, sabe? Há 12 anos atrás, com goteira, dividindo espaço com os ratos, dividindo o mesmo quarto. Era uma situação muito desafiadora para o ser humano. Hoje a gente tem uma condição de vida melhor, então não é possível que a gente, no lugar que a gente está, a gente não vai conseguir achar uma alternativa para o futuro daqui. Né, mesmo nesse desafio. E aí, acho que foi um pouco nisso. Muita gente, essa questão de ter muita gente dependendo é um peso, mas ao mesmo tempo também traz essa fortaleza de você ver que muitas pessoas dependem de você. Isso vira uma força também, sabe? Para você superar os obstáculos. Então, nesse sentido, cara, nunca aí na primeira semana, mas agora, agora que já tem, vai fazer 80, 70 dias, já tem 70 dias, puta, aí começou a ficar pesado, tem umas duas semanas, assim, real, oficial, porque aí, tipo, é muito tempo, né, porque como tem muitos artistas na empresa, tem a própria empresa, as responsabilidades da família, então, estava com tudo planejado, e aí eu tenho que replanejar tudo junto com a equipe, e tudo acaba passando de volta por... Claro que tem pessoas competentes, graças a Deus, no time, mas muitas coisas acabam tendo que passar pelo meu olhar novamente, e fica difícil de você planejar o futuro sem ter uma certeza clara do que vai acontecer, nem mesmo no presente, né? Então, acumulou bastante, por isso que eu estou trabalhando. Sinto a sensação é de realmente estar trabalhando dobrado assim mesmo. E realmente estou trabalhando dobrado porque eu também tive que, como a gente perdeu os shows, né, cara, que é a principal fonte de receita, né, eu tive que começar a olhar para coisas novas, entendeu? Porque senão é isso, daqui três meses realmente tem que começar a desligar as pessoas, entendeu? E eu não queria fazer isso.
E vocês estão conseguindo dar um jeito de tipo... agora que não tem mais show, vocês estão fazendo outra parada pra virar grana e tal?
Cara, eu tenho um pouco de... um percentual de... o Leandro até zoou, e a gente tem mesmo, um percentual de sangue judeu, né? E tem uma questão de ser empreendedor favelado, né, mano? Então, tipo, não tenho ninguém por mim, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu e ele sempre fomos muito conscientes com a nossa grana, assim. Então, por isso que a Lab acabou até se tornando o que é, assim, porque a gente nunca gastou mais do que a gente podia, sacou? Isso é até ruim por conta dessa responsabilidade, porque, por exemplo, eu nunca tirei férias, mano, tá ligado? Desde que eu tô trabalhando. E eu ia sair de férias em abril, mano.
Caralho! Tá
eu ia sair de férias em abril com a minha garota e tal, e aí aconteceu esse episódio da pandemia. Então, na verdade, tá desafiador, Mas aí acho que eu entendi muito isso como um privilégio também, porque muitos parceiros, muitos companheiros nossos de mercado já fecharam as portas, né, nas primeiras semanas. E me vi muito nesse lugar assim de tipo, cara, se eu tenho esse time todo que me ajudou a chegar até aqui, esse time todo agora precisa de mim, a gente vai estar junto nesse momento. E não só o time, mas bateu muito essa sensação de que o mundo que a gente vai agora é o mundo da solidariedade, o mundo da coletividade. E aí meio que a gente estabelecer um período ali. Eu não sei quanto tempo a pandemia vai demorar para passar, quando a gente vai poder estabelecer a normalidade, mas eu vou fazer o que me cabe, né? Então hoje a gente está todo mês reunindo com os funcionários e demos os colaboradores, né? Na verdade, conversamos com eles em relação a como as coisas vão evoluindo e para eles se prepararem, porque no que depender de gente, a gente vai segurar até onde der, mas por não ter essa perspectiva de quanto tempo dura também, eu não tenho como me responsabilizar mais do que eu posso, sabe? Então, é um pouco nesse sentido, assim, sabe? Fazer de tudo para minimizar os impactos, mas a gente sabe que vai ter, infelizmente.
E já que você tocou assim no assunto da infância, como é que foi a sua vida, tem alguma coisa que te marcou muito assim? Como é que foi a sua infância assim? Consegue contar um pouco pra gente?
Cara, minha infância não foi mamão com açúcar, não. Na verdade, eu sempre fui muito CDF, né, mano? Eu sempre estudei muito. A gente sempre foi muito pobre, assim, na verdade, em termos financeiros, mas ao mesmo tempo muito rico em termos de unidade, família, com o que a gente tinha ali dentro de casa. Eu, minha mãe, meus irmãos e depois meu padrasto também. Então, na infância eu gostava muito de ouvir música, jogar bola, sempre gostei de videogame também, principalmente jogos de esporte. Minha mãe detestava, porque ela, né, esporte e guerra, sempre gostei de jogar esporte, e ela achava que eu ia crescer violento e tal, mas eu piro muito. E aí eu sempre tive uma relação muito próxima com o Leandro mesmo, conhecido, a gente sempre se complementou muito assim, desde a infância. Essa relação de irmão, eu também tinha muito ele como uma referência por não ter tido pai mesmo, né? Perdi meu pai muito cedo, assim. Isso deixou um buraco muito grande na minha personalidade, assim, no meu jeito de ser, que eu fui descobrir depois, quando eu comecei a fazer terapia e etc, né? E de certa forma, mesmo nessas condições, minha mãe sempre prezou muito por cultura e educação. Isso foi uma grande lição de vida dentro da minha casa, assim. Eu vi ela batalhando, porque como a mãe dela não deixou ela estudar no passado, depois ela teve que, quando virou empregada doméstica, ela foi estudar para conseguir terminar os estudos dela e acabou virando auxiliar de enfermagem e tal, com apoio de muitas parceiras dela. Mas por essa trajetória, ela sempre colocou muito assim, não, vocês, meus filhos, vão estudar, vão ter educação e vão ter cultura, vão ter tudo que eu não tive a oportunidade de ter. E eu lembro muito disso, dela falar esse tipo de dar esse tipo de conselho e brigar e lutar por isso mesmo. Então, eu sempre, para mim era, tipo assim, o estudo era uma coisa que eu, tipo, valorizava muito, assim, porque eu sabia que era difícil para ela, o que que ela passava para colocar a gente numa boa escola, entendeu? Então, aí foi quando eu também, estudando, ela conseguiu estudar no SESI, que é uma puta escola, né? E aí eu comecei a fazer, me encontrar com a música ali, ela me incentivou muito, nunca posso reclamar disso, sempre faço questão de dizer, diferente de muita gente, não posso reclamar que minha mãe não me apoiou a seguir no caminho da música, porque eu sou uma das poucas pessoas que teve o privilégio de ter o apoio da mãe nesse sentido desde a infância. Então eu comecei a me entender com a música, só que eu era muito tímido, tem a questão da forma como a gente, quando criança, tem a pureza, mas a gente começa a enfrentar os desafios do mundo feito pelos adultos e começa a sofrer muita discriminação. Eu não entendia nada disso. Então, não entendia por que me zoavam por conta do meu cabelo, por conta da cor da minha pele, porque meu pé, onde eu morava, não tinha asfalto. Então, eu chegava na escola com o tênis de bairro. Então, parei, eu comecei a odiar ir para a escola, que era uma coisa que eu gostava antes. E não gostava de participar daquele universo, mas tinha que estar lá. E comecei a cabular a aula. Só que aí eu comecei a me encontrar com a música, e aí isso foi muito louco, porque tive um grupo, comecei muito cedo na música, tive um grupo de pagode com 11 anos de idade, e aí eu vi um moleque tocando violão.
Que legal.
Era
Uau.
o na época quem bombava era o Soweto, né? E eu tava começando. E aí o Xande já compunha algumas músicas pro Soweto já, e aí depois lançou o disco do Revelação. E aí eu comecei a falar, caralho, eu quero ser esses caras aí, entendeu? E aí eu fui começar a estudar violão. E aí tentei aprender sozinho, na época era por revistinha, não tinha esse negócio de tablatura,
Eu
de
lembro, cara.
Cifra Clube, o caralho A4 que tem hoje. Qualquer moleque, qualquer pessoa entra na internet, pega tudo, né? Você tinha que comprar as revistinhas. Aí minha mãe viu isso, aí eu comecei a tocar vários instrumentos, comecei a entrar na fanfarra da escola. Aí depois, quando uns 14, 15 anos, eu fui para. Comecei a estudar só meio período, depois que eu saí do SESI. E aí fui pro projeto. Minha mãe descobriu o projeto Guri e me levou pro projeto Guri, que é um projeto social que ensina música para jovens e adolescentes de baixa renda, né? E aí entrei no projeto Guri e
Nossa, foi
ali eu me
muito
encontrei
novo.
mesmo. E ali eu me encontrei mesmo, assim, na música, porque aí eu comecei a estudar Chorinho, comecei a estudar MPB, conheci Paulinho da Viola, Cartola, e aí eu comecei a me aprofundar, e foi muito engraçado, porque nesse momento o Leandro também estava batalhando o Emicida, e estava começando a produzir as primeiras músicas dele, e aí ele começava a me mostrar muito sample de música brasileira. E como ele me buscava na aula de violão, a gente acabava fazendo essa troca de informações, e eu comecei a ver como que o rap era um dos poucos gêneros que respeitava todos os demais gêneros, porque naquela época, hoje eu posso até estar sendo equivocado, mas eu percebo que todo o preconceito que o movimento hip hop e o rap, não todo, mas parte do preconceito que o movimento hip hop e o rap sofria nos anos 90 e 2000, hoje eu vejo que foi muito transferido para o funk, né? Não na sua totalidade, mas eu vejo que hoje, como o funk é um gênero a qual a juventude negra brasileira se identifica mais hoje massivamente, eu percebo que muitos dos estereótipos, por exemplo, eu lembro que na minha infância, quando eu cresci na adolescência, as pessoas, se falasse que você ouvia rap, você era diretamente ligado ao tráfico, ao crime.
Sim,
Hoje essa
sim.
associação ela ainda é feita, né, mano? Né, Dani? Só
É.
que eu percebo que é muito mais para os artistas, proporcionalmente maior para os artistas de funk. Eu acho que as últimas gerações do rap acabaram que ajudaram a popularizar o gênero e eu acho que criou uma identidade, uma identificação. Em parte da sociedade, não em toda ela, porque como o racismo no Brasil é estrutural, acaba que a gente não se livrou disso, mas ao mesmo tempo eu percebo que existe uma mentalidade um pouco mais evoluída, sabe, do que naquela época. Isso é o que eu percebo, assim. Depois acabou que eu fui trabalhar no McDonald's e por
Calma aí, calma aí, você
necessidade.
já tá queimando nossa pauta aqui, mano.
Não, a
Já tô na
sintonia tá
volta
tão
inteira, né?
grande que tá tudo indo de acordo, hein? Você
O
percebeu,
cara
né?
tá lendo nossa pauta aqui e tá entregando
Aí eu
todos os
atrapalhando a
bagulho, mano.
pauta.
Olha aí.
Foi mal.
Pera aí. Não, mas agora vamos falar de uma parada que. Falar de um episódio que. Eu acho, acredito que deve ter sido o que mudou a sua vida e a do seu irmão e da sua família, que é o EP. Para quem já mordeu cachorro por comida, até que eu cheguei longe. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quando vocês vão falar sobre esse EP, vocês têm um nome menor ou vocês falam para quem já mordeu comida, cachorro por comida, até que eu cheguei longe?
Aqui na empresa o apelido é PQM.
PQM.
Ah,
É,
PQM.
PQM.
Ah, tá. É, pequeno. Bom, entendi. Saquei, saquei.
Isso, é PQM. Não, mas esse nome desse disco é o melhor nome de disco possível,
É
né?
muito louco.
Emicida adora nomes grandes, cara.
É verdade, né? Os
É
outros
verdade.
é. Puta que pariu. E a gente sempre brigava por isso.
Agora a gente vai entrar no McDonald's. Ou vai sair, né? Como que o Emicida te convenceu a sair do seu trampo e trabalhar só com música?
Na verdade, eu já tinha esse desejo já. Assim, eu comecei a trabalhar no McDonald's porque antes do trabalhar no McDonald's eu estudava e fazia aula de violão. Só que eu via minha mãe nesse problema. Minha mãe é renal crônica, né? Ela perdeu o rim. Os rins dela não funcionam. Então ela é aposentada por insuficiência renal. Começou a ficar muito mais difícil a situação financeira em casa. E eu via que minha mãe se esforçava muito para que eu não saísse da aula de violão. E naquela época eu lembro que ela me dava R$ 6, a condição era mais barata do que hoje, a inflação não era tão alta. Então eu conseguia me alimentar e pegar dois ônibus já tinham bilhete único, sempre bom dizer, graças a Marta. Então eu conseguia ir e voltar, pegando, porque eu morava longe, tinha que pegar dois ônibus e um metrô para chegar no Bom Retiro, que era onde rolava o Projeto Guri. E aí eu comecei a ver que aqueles R$6 duas vezes por semana, que eram R$12 ao todo, fazia muita, muita falta em casa e era difícil para ela conseguir essa grana. E aí eu comecei a me sentir um pouco mal com isso, assim. Embora ela incentivou para eu não sair, eu falei, cara, não dá assim, tipo, eu vou ter que começar a trampar porque eu preciso, quero ter minhas coisas e tá muito difícil de ver essa situação mesmo. E aí eu entreguei, né, como currículo em vários lugares, eu tenho curso de administração e tal, mas ninguém chama, né, cara? Primeiro emprego para uma pessoa que vem da quebrada, difícil, é uma barra do caralho. E aí o único lugar que me chamou foi de fato o McDonald's, assim, e aí eu fiquei mó feliz na primeira entrevista. Fui tal, passei, aí comecei a trabalhar já dali 15 dias, minha mãe odiou, porque minha mãe detestava que eu já tava saindo da música, odiou, fez coro pra mim não ficar. Aí no primeiro mês de trampo, meu salário foi R$50.
Caralho!
E aí eu fiquei desesperado, eu falei, meu caralho, Deus. Minha mãe já não quer que eu esteja aqui, eu vim, falo que eu vim trabalhar pra ajudar, chego em casa, meu salário é R$50, chorei pra caralho quando peguei o holerite. Aí a galera do Mac, então a galera é legal, os funcionários, colaboradores, a galera que trampa no Mac, foi uma puta escola pra mim. Aí eu queria sair, mas aí o menino que era gerente lá, que depois eu contratei pro Mac, pra Lab inclusive, contratei todos os meus gerentes. E aí me acudiu e tal, falou, cara, fica tranquilo, é pouco mesmo, eu sei, mas você vai crescer rápido. E realmente aconteceu isso. Cresci muito rápido lá dentro, já tinha essa mentalidade. Só que aí foi começando a não fazer mais sentido o propósito para minha vida estar ali, porque é um ambiente bem tóxico, assim mesmo. Em diversos...
É pesado, né?
É pesado. Em termos de... É uma lavagem cerebral miserável, né? Tem muita coisa boa, na verdade. Eu não me queixo, não, porque eu aprendi muita coisa, na verdade. E acho que isso eu peguei até da minha avó, assim, porque ela sempre falava pra gente aprender... Até nas dores, tirar bom aprendizado disso, né? Então, o tempo que eu fiquei lá, eu aprendi muito, muito mesmo. Só que chegou um tempo que não começou a não fazer mais sentido. E aí foi, eu sempre encontrava o Leandro, pelo menos uma vez por semana nessa época. E aí a gente começou a falar muito e aí ele me convidou para trabalhar. A gente tinha um sonho de ter uma gravadora, sim. Mas achava que nunca ia ser possível ter uma parada dessa. Só que na cabeça dele tudo é possível, né? É. Aí um belo dia ele falou, mano, vou lançar um CD de R$2 e tal, quero sair na rua. Mesmo. Aí eu falei, ah, mano, você tá me tirando, mano. Eu vou sair do trampo pra ir pra rua vender CD a R$2. Mas aí eu lembro que eu comecei a frequentar as batalhas e tudo. E eu comecei a realmente, foi ali que eu comecei a me apaixonar pelo movimento hip hop de verdade, assim. Porque eu não nego pra ninguém, assim, eu vim de uma linha em que eu cresci ouvindo só música brasileira. Eu conheço muita coisa de música brasileira, de samba e tal. E eu gostava de rap, só que como eu não tinha um discurso racial formado, eu não entendia sobre isso, não conseguia compreender. Eu não entendia que o Brown tava cantando era a minha vida. Eu não conseguia fazer essa associação, sacou? A partir do momento que essa chave virou, eu falei, queria voltar pra escola e xingar todo mundo. Tá ligado?
Tipo, esculhambar todos os filhos da puta racista lá.
A hora que destravou essa chave, eu queria ter a máquina do tempo pra voltar e resolver todos os problemas. Mas como não é possível, eu me coloquei em pró de fazer o que pudesse pelo movimento e hoje incorporar isso dentro da minha musicalidade, dentro do que eu faço. E aí foi isso que aconteceu, na verdade. E aí... Um belo dia eu cansei mesmo do Mac e falei, cara, quer saber? Vou pedir as contas, meu chefe não quis mandar embora. Eu falei, mano, eu vou sair mesmo. Aí eu falei pra ele, eu treino alguém, treino outro gerente pra ficar aí, mas em maio eu tô saindo e foi isso que a gente fez. Aí eu trabalhei até dia 30 de abril de 2009. Já ajudava em algumas coisas o Leandro. Aí pegamos a grana, investimos na empresa e o resto da história... As pessoas vão ver no filme.
Qual foi o momento que você pensou, caralho, eu fiz a coisa certa? Porque, tipo, no começo você tá investindo ali, mano. Que momento você falou assim, Cara, ainda bem que eu saí, mano.
Eu nunca me arrependi, na verdade, de ter feito isso. O que eu fiz, na verdade, foi um passo muito seguro do ponto de vista de todo... Eu saí com duas férias vencidas lá, eu tinha duas férias vencidas. E na época, como eu saí já como gerente, o McDonald's, assim, não paga tão bem. Mas para uma pessoa que acabou de terminar o ensino médio e tem o primeiro e tá empregada... começou a sobrar um recurso sim ali, então tipo, eu sempre guardava, entendeu? Que eu sempre fui assim, sempre guardava. Eu nunca gostei de ter dívida, eu nunca gostei de comprar nada parcelado, e eu sempre prefiro assim, mano, se eu tenho que comprar um computador, eu vou guardar dinheiro 3 anos e vou lá daqui 3 anos comprar o computador. Mas eu não vou comprar o computador.
Caralho, eu queria ser assim. Lá,
nossa, eu também, sabe?
E aí, ficar esperando. Na época, até a única, a primeira coisa que eu comprei parcelado, assim mesmo, pra pagar mesmo, tipo assim, eu comprei uma estante pra casa com o primeiro salário. Primeiro salário não. Com quase 1 ano de trampo, fui lá e pumba, comprei a estante e coloquei uma estante em casa. Aí a segunda coisa era um videogame, PS2, que eu queria muito. Aí esse eu parcelei, não teve jeito. Só que, mano, quando eu vi os juros, mano, porra, eu perdi. Era uns 300 pau a mais, entendeu? Na parada. Aí falar, porra, com 300 conto eu faço coisa pra caralho, entendeu? Aí eu passei a, tipo, ter essa mentalidade e foi o Leandro também que me ensinou muito isso, porque ele lidava muito com dinheiro dessa forma, assim, ele juntava e depois ele comprava o que ele queria. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa, assim, também. Falei, mano, eu não vou ficar gastando com juros. E sou assim até hoje.
É o próprio Fiat Finanças aqui, olha aí.
Fiat Finanças, vai.
E aí foi um pouco assim, mas eu nunca tive esse arrependimento, não, na verdade. Eu tinha uma, pra ser sincero, eu tinha uma dúvida de se ia virar rápido. Essa era a minha dúvida, se ia virar mesmo. E se não virasse, eu queria ter um dinheiro ali que eu tinha guardado pra investir, pra me virar em outras coisas. Então, com essa grana que eu tinha juntado, na minha meta era, que foi o que eu fiz, 50% eu vou botar na empresa... 50% eu vou deixar aqui na minha conta. Só que você acha que ficou na conta, mano? Tinha acabado de sair do trampo. Fazendo, eu comecei, a gente saía, comia, o caralho. E deu um mês, não era muito dinheiro, né? Era, sei lá, R$2.000. Só que pra nós era muito dinheiro. R$2.000 naquela época pra mim era muito dinheiro. Só que aí as coisas começaram a virar e nunca... Acho que arrependimento eu nunca senti. Eu acho que depois vem o peso da responsabilidade, na verdade, de ser uma pessoa negra gerenciando uma empresa quando você passa a lidar com outras estruturas racistas do nosso país. Assim. Aí você começa a ver o tamanho da responsabilidade que é ser um empreendedor, um empresário, uma pessoa negra bem-sucedida no país. E aí até falo sempre uma rima do Jay-Z, duas, na verdade. Uma é que ele não vai ser o Tonkin negro dos brancos, que ele falou isso na época que ele montou o aplicativo de streaming de música dele, quando ele comprou, que ele falou que iria ter o próprio dele, embora acho que ele tenha cometido vários erros na estratégia, isso pra mim não vem ao caso. E a outra é quando ele lançou o último disco dele, que tem a History of OJ, que ele fala... I'm not black, I'm OJ, né? Que é uma frase que o OJ Simpson falou, né? E aí ele faz uma sarcasmo e fala, ok, né? Que é tipo, ele faz uma música comparando, tipo, cara, por mais que a gente queira, a gente nunca vai ser visto dentro desse universo da mesma forma que os brancos, por mais dinheiro que a gente tenha, porque o sistema foi feito pra ser dessa forma, né? Então, essa é uma frase que eu guardo muito comigo e que eu passei a viver muito isso quando a gente passa a ser... Quase todos os espaços que eu... faço negócio hoje, a maioria só com pessoas brancas, entendeu? Vocês sabem disso.
Como que surgiu a ideia da Laboratório Fantasma? Porque assim, o primeiro EP já saiu com o selo da Lab, né?
Isso, a primeira mixtape já saiu com o selo da Lab Fantasma. Cara, o Leandro tem muita visão empreendedora, muito mesmo. Então, a gente tinha um coletivo, na verdade, que chamava Na Humilde Crio. E o formato de coletivo já não estava mais agradando nem eu nem ele, assim, porque coletivo é você faz as coisas quando você pode, do jeito que dá, e não, né? Se você tem um objetivo firme na frente, às vezes é complexo fazer as coisas entre só nesse seio da amizade, da vontade, sem ter um propósito maior, sem ter um objetivo, né? E aí um belo dia ele falou, tipo, mano, foi aí quando a gente começou a falar de ter uma gravadora, de fazer as coisas acontecerem, que começou a trocar ideia. Ele falou, cara, eu tenho trabalho com o Felipão, trabalho com o Ticha, trabalho com o Bruno Raça, que eram amigos que trabalhavam com ele no estúdio. Ter ido trabalhar no estúdio também como assistente foi uma coisa que deu uma visão de mundo muito grande para ele, porque eu tinha que cruzar a cidade para ir até Pinheiros, Vila Madalena. Então o favelado começa a conhecer o mundo, né? E aí começa a estar em contato com uma realidade diferente da sua, e aí você fala, puta, mano, os moleques da minha quebrada têm que ver que o mundo também é isso aqui, tá ligado? E aí eu acho que isso deu uma mudada grande na mentalidade dele. E dentro do estúdio, os profissionais com quem ele trabalhou passou a ver que ele tinha um puta talento para fazer o que ele fazia. E começaram a ajudar com o que podiam, né? E aí, nesse sentido, ele começou a criar objetivos consistentes. O Felipe Vassão foi um cara muito importante, não só na trajetória dele, mas na nossa como um todo, porque a gente não tinha nem computador em casa, né, mano? Então, a galera filmava as coisas dele, subia na internet, mano, a gente não tinha acesso. Então, o Felipão um dia entrou pra ele e falou, cara, você tem mais de 1 milhão de views no YouTube, você já viu isso? Isso é muito grande, entendeu? E aí foi quando ele fez Triunfo e tal, e aí a gente ajudou, né, a fazer os CDzinhos, e ele foi pra... fez um show, uma festa, organizaram uma festa, ele, o Niak. Nessa época eu trabalhava no Mac ainda, eu fui só à noite mesmo pra ajudar a vender o CD, isso 2008. E aí o CD deu muito certo, a gente vendia o CD a R$3, 700 cópias foram vendidas.
Comprei um.
E aí, eu tenho aqui também. E aí ele colocou na mentalidade dele, tipo, quero fazer um CD com 25 músicas a R$2, porque tinha muita música aí, e foi que a gente fez, assim. Aí nesse momento foi quando a gente rompeu com o coletivo e começamos a se estruturar enquanto selo mesmo, enquanto gravadora, pra gerir a carreira dele, assim. E aí é 2009 já.
E a Lab cresceu pra caralho, né? Hoje em dia não é mais só gravadora, hoje em dia vocês... fazem várias paradas e também vendem roupas, né? Quais são os braços da Lab hoje em dia?
Cada vez mais foi entendendo que o que a gente fazia, na verdade, era transformar a vida das pessoas através de música, que é a nossa missão, né? Não só a gente se transformou, o movimento hip hop nos transformou, nos deu a possibilidade de ser o que a gente é hoje. Através dessa força que o movimento hip hop nos deu, a gente passou a transformar a vida de outras pessoas, né? E isso fez com que a gente fosse empresário de artistas bem sucedidos no Brasil. Então a gente, de alguma forma, a gente quer sempre estar retribuindo isso para a nossa comunidade. Então, desde o primeiro projeto, na verdade, desde o primeiro trampo que a gente fez, a primeira mixtape, a gente vendeu ela a R$2, que era mixtape para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei em Londres. Você não consegue ter fluxo de caixa vendendo um produto a dois reais, seria o seu único produto, né? Você precisa de escala, né, para isso. Então, não sobrava grana para fazer muita coisa. Então, a gente começou a fazer camisetas como uma possibilidade de obter mais lucro e um fluxo de caixa maior, e começou a dar certo. As pessoas se identificavam tanto com a mensagem, e a gente passou a investir em camisa com qualidade mesmo, desde o começo. Tanto que naquela época não era comum artistas de rap participarem dos festivais independentes que estavam crescendo no Brasil. E a gente passou a participar desses festivais, que na época era só rock que tocava, rock, pop rock. Começou a participar desses festivais. Quando a galera via a gente chegar com a camiseta lá, 30 conto, e eles vendiam a deles por 10, 15, a galera começou a discriminar. Só que a deles parecia brinde, e a nossa tinha qualidade, tinha um design legal e tal. A galera no começo achou caro, mas depois, quando a galera comprava e via que durava, a galera começou a fidelizar, muita gente começou a comprar. Aí era um momento bom na economia do Brasil, né? O funk e a ostentação começou a bombar, tipo, todos os artistas idolatravam demais o Leandro e o nosso trabalho. Então, tipo, todos os artistas que começaram a bombar com o funk e a ostentação começaram a usar a rodo, nossa camiseta, boné e tudo, e a gente começou a ser pirateado, o negócio começou a crescer, perdemos a conta, assim, de quantas pessoas estavam se conectando com o nosso trabalho. E isso deu pra gente a necessidade de começar a trabalhar branding também, para as pessoas começarem a saber o porquê que era importante comprar um produto que viesse da nossa mão, o que que eles estavam ajudando a fidelizar, né? E foi daí que a gente teve a ideia de se reposicionar e realmente começar a ter uma linha de moda mesmo, né? E impactar a vida das pessoas através dessa forma.
E 2016 e 17, né? A laboratório fez desfiles para São Paulo Fashion Week. Foi muito grande esse passo para a cultura de rua e um marco para a Lab. Vocês imaginavam que vocês iam chegar tão longe?
Não, cara, isso é até uma coisa negativa, assim, na verdade, porque a gente acaba que a gente tá sempre nessa responsabilidade de fazer pelo todo e às vezes não olha a grandiosidade do que a gente construiu, assim. Então, às vezes, quando eu ouço as pessoas falarem, porque a gente tá sempre no corre, né? Agora mesmo a gente já tá pensando em todas as questões que a gente falou no começo do podcast. E pouco sobra tempo para você gozar daquilo que você faz. Isso é muito triste, porque você precisa vibrar, você precisa torcer, você precisa comemorar as suas vitórias, né? E a gente acaba que, pela responsabilidade, acaba ficando muito nesse looping de fazer o que tem que ser feito, que poucas vezes a gente reflete sobre isso. Mas por isso que é foda ter fã também, porque os fãs sempre lembram, os fãs sempre falam e tal, e falam como aquilo marcou a vida deles. E hoje também, passado, né, 11 anos de Lab, hoje a gente consegue ver o legado que foi deixado, né? Então você vê a nova geração, tipo, na nossa época, a galera não sabia nem onde vendia show de rap, entendeu? A gente não tinha referência nenhuma. Eu lembro que há 5 anos atrás, tem cada história engraçada para contar. Eu lembro uma vez a gente foi produzir show, só um parênteses. E na época não tinha, o cachê era muito baixo, né, cara? Então, tipo, não, a gente sempre foi exigente. Então, tipo, olha a nossa grande exigência para fazer um show dentro do rap naquela época. A gente falava que a gente tinha que levar um técnico de som. Os contratantes tentavam, porque tentavam derrubar o técnico de som. E a galera achava que a gente era arrogante por exigir ter um técnico de som.
Cara,
Olha o tamanho da loucura.
é
Tá
foda.
bom. E a gente ia lá, os caras, muitas vezes a gente era ironizado por prezar pela qualidade do espetáculo que a gente queria se propor, mesmo com as condições que a gente tinha. E eu lembro que uma vez eu acabava tendo que fazer um pouco de tudo, a produção técnica e tudo mais. Eu lembro que uma vez eu ia fazer um show no Rio e a gente mandou o Rider e tal. E aí, faltando um dia pro show, o cara me ligou e tal. E o cara tava assim, numa boa. Peguei e falei pra ele: então, tá tudo certo, né? Mapa de palco, microfone, não sei o que lá. Você já viu as MK2 e tal? Aí o cara falou assim: que é MK2? Aí eu falei: as
Cara.
MK2 são os toca-discos. Aí ele falou: toca-disco? Vocês usam? O que é toca-disco? Toca-disco, das antigas e tal. Aí eu falei: mano, você viu o Rider, mano? Tipo, você não sabe que você tá fazendo show de rap, você não sabe que é um toca-disco, mano. Tipo, como é que pode? Era nesse nível, assim. Mas, cara, eu tenho bastante orgulho, assim, do que a gente construiu, porque eu sei também o quanto foi doloroso e quanto a gente teve que abrir mão de muitas coisas, inclusive no âmbito particular, para conseguir fazer isso valer a pena. Mas ao mesmo tempo eu acredito muito no propósito do que a gente faz e pelo que a gente faz. Inclusive nesse momento do que a gente está vivendo assim, eu acho que é uma lição de vida da gente refletir muito sobre o por que a gente faz o que a gente faz e como a gente faz o que a gente faz. Então, nesse cenário que a gente está vivendo agora, faz ainda mais sentido o nosso trabalho na vida das pessoas, faz ainda mais sentido o nosso trabalho na nossa própria vida. Porque dá gosto de fazer o que a gente faz. Então, na questão do São Paulo Fashion Week, é uma missão, na verdade, porque a gente começou a refletir muito sobre o espaço que a cultura urbana tem na economia brasileira e no mundo da moda, e como se apropriam dos nossos discursos, como se apropriam das nossas criações, mas não dão crédito. E a gente era os únicos empresários negros daquele momento que tinham capacidade de ocupar um espaço desse com legitimidade e que tinha visibilidade para fazer isso. Se a gente não ocupasse aquele espaço, não tivesse aceitado esse desafio, talvez muitas coisas dentro desse segmento não teriam tido o encaminhamento que tiveram, né? A quantidade de modelos que passaram a fazer parte das campanhas e dos desfiles dali em diante, nem todas as marcas deixaram de lado o seu DNA, a sua forma de trabalhar, que é extremamente racista. Isso é fato, porque a gente não mudou a semana de moda. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu mostrar que esse público existia e era carente de representação. E esse público passou também a se sentir valorizado, respeitado, e criou um sentido de: caralho, se os caras conseguiram, eu posso. Que isso era o que a gente mais queria fazer, porque a gente não queria entrar na moda para virar fashion designer, para ter uma empresa de moda. Nunca foi a nossa. Nosso negócio é música. Só que ao mesmo tempo, entendendo a moda como uma plataforma de comunicação potente na nossa vida, é importante a gente ocupar aquele espaço, naquele momento, com aquele discurso. Então a gente sempre teve em mente entrar e fazer três desfiles, contar uma trilogia e fazer uma parceria maior com uma grande varejista, porque a gente sabia que a gente precisava ter escala. E fomos muito bem-sucedidos nessa construção, graças a Deus, assim, e os resultados foram maravilhosos. E claro que da ansiedade, vontade de fazer mais e tal, todo momento a gente reflete sobre isso. Mas quando eu vejo, eu paro para olhar os vídeos, assim, até ontem a gente estava vendo assim um vídeo que foi postado no Twitter, que o canal do YouTube fez. Não sei se vocês chegaram a ver, Leandro e Dani. Falando sobre os nomes em evidência no rap nacional na última década, assim. Caralho, só dá Emicida em o Emicida todos os anos, desde 2010, assim. E aí você vê aquilo, do que eles fizeram pelo trend do YouTube, né? Pela ferramenta de busca do YouTube, desculpa. E aí você olha assim, você fala, caralho, por isso que eu não tirei folga, por isso que eu não tirei férias. Tipo.
Caralho, é foda, mano. E nessa época também foi quando aconteceu aquela parada de racismo lá na Fashion Week. Tipo, não só nesse evento, mas também aconteceu. Vi uma notícia que rolou no Lollapalooza, algo parecido. E eu imagino que em várias outras situações da sua vida também você deve ter passado por situações de racismo. Eu queria saber de você. O que, qual, se tem alguma situação que te marcou mais, que foi mais, tipo, foda mesmo assim pra você na sua vida?
Cara, situação de preconceito racial, de discriminação, foram muitas, 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 e acontecem até hoje mesmo, sendo empresário. Por isso que essa rima do Jay-Z faz tanto sentido. Você se sente realmente um estranho no ninho. Em quase todos os dias, assim, trabalhando com o que a gente trabalha e ocupando o espaço que a gente ocupa. Então, realmente, chega a adoecer mesmo. Chega um momento que você começa a refletir, tipo, se isso é para você mesmo, sabe? E por isso que é importante você ter pessoas que gostam, que valorizam você, que estão com você, inclusive nas suas falhas. Porque a gente falha, e falhar, errar é humano. Só que quando você é negro, quando você vem da periferia, você não pode falhar. Porque antes de você falhar, você já está sendo julgado, né? Você já está sendo discriminado. Então tiveram muitos episódios. Muitos mesmo.
Deixa eu só aproveitar também para
Claro,
falar,
por favor.
porque aconteceu agora essa morte recente do garoto João Pedro. E é uma corrente que eu tava até escutando um podcast que é bem real o que falaram. Que, tipo, quando morre um negro, uma criança negra ou um jovem negro, a primeira coisa que a família faz é provar que ela estudava, que ela estava fazendo futebol, que ela fazia um curso. Parece que a gente tem que estar sempre provando que a gente não é criminoso e não merece morrer, né? E enquanto você vê outras, quando um branco morre, ele não precisa, a família não precisa provar nada, sabe? Foi trágico. Já quando é negro, não, a gente tem que ficar se provando, tem que ficar provando que a nossa vida vale a pena ser mantida, né?
Sim, cara, uma pessoa branca não consegue acessar essas limitações que a gente sofre por conta do ambiente que a gente nasceu, por conta da estrutura racista que é o nosso país. As pessoas realmente não conseguem compreender, porque na cabeça das pessoas brancas é só assim, imaginar e fazer, entendeu? É fácil, só você, pô, só. Você não lembra? Pô, é só lembrar aqui na época da minha escola, pô, à tarde eu tinha que trabalhar. O que que os moleques faziam? Aula, inglês, espanhol, FISC, cursinho, entendeu? Universidade, USP. E a gente? Tá ligado? A gente tava tendo que trampar já para poder sobreviver, para poder colocar comida em casa, entendeu? Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, foram muitos episódios, desde a infância, na verdade, tanto de enquadro, na verdade. Uma vez estava indo para o shopping com meu irmão, era 4 horas da tarde, cara. Tinha umas 20 pessoas no ponto de ônibus, o policial passou do outro lado da rua e apontou a arma para gente, assim, do outro lado da rua. a gente entrar no ônibus, sabe? Tipo, tinha um monte de gente, foi vergonhoso assim. Roubou a brisa do rolê, a gente tava indo assistir filme. A gente tava indo assistir um filme da Marvel. E o pior é que é foda quando acontece essas coisas. A única coisa que a gente pensa é: caralho, se eu morrer, minha mãe vai me matar, mano. Que ela...
É bem isso
Você virou assim com a mão na cabeça e só fica pensando: caralho, não atira não, senão minha mãe vai me matar, mano.
mesmo. Mas é bem isso mesmo, mano.
Tá ligado? Tipo, seu bagulho é.
Caralho, pior que, tipo, é uma parada tão foda que, assim, na época, quando era moleque, também tomava enquadro pra caralho. Teve uma época que eu. Teve um dia que eu tomei o um enquadro ali na República. Eu tomei o um enquadro de um lado, aí eu atravessei e tomei outro enquadro, tá ligado?
Nossa,
Era mó. Porra,
sim.
era foda.
É
E,
assim.
tipo, a gente fala zoando hoje em dia, mas é um bagulho, tipo, mó trágico. Quando. Às vezes você. Tipo, eu tô trocando ideia com amigos. Que da internet, assim, o pessoal branco e tal, eu falo essas paradas, o pessoal fica chocado e eu dando risada, né? É outra realidade pra
É,
gente.
você tem que. Eu dou risada, mas por dentro eu fico triste assim com a situação. Mas se não, você tem que levar depois de você, porque você, a hora que você pensa assim, você fala: caralho, como é que. Como assim o pessoal aponta uma arma pra outra, pra dois moleques, tipo, do nada, na rua, tipo, que sentido faz um negócio desse, sabe? É, então já foram muitos episódios. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu senti assim a importância do que eu faço e que eu não podia largar o osso. Foi em 2011, quando a gente estava fazendo um projeto para uma marca, e eu fui numa agência e, mano, os caras não me deixou subir para reunião, e eu tava para ir para reunião mesmo, entendeu? E eu fiquei muito mal com aquilo e briguei com segurança assim, e aí o cara da agência ficou desconcertado depois quando ele viu que eu tava lá fora esperando uma cota, que o cara tipo tava parando o carro de todo mundo, não quis parar o meu, ele não acreditou que eu tava indo para reunião, que eu estava indo. E aí depois o atendimento da conta me ligou pedindo um milhão de desculpa quando descobriu o que tinha acontecido, falou o que eu queria que fizesse com o cara. Eu falei: cara, não precisa fazer nada. Só que acabou que eles demitiram o segurança. Depois eu lembro, puta, vários episódios assim horríveis. Depois teve outra situação também com o Niar, que a gente voltando indo pro estúdio gravar mixtape Emicídio, e eu na época namorava uma menina que vivia na morava na Paulista. Eu peguei o táxi da onde ela morava até aqui Santana, que aqui o estúdio era aqui, e aí encontrei o Niarque Santana para lá. Tava vim trocando ideia com o taxista na moral, trocando uma ideia. A hora que o taxista viu como que era o Niarque, mano, negro de pele retinta, mano, o cara desligou o carro e desceu do carro no ponto, mano. E aí o Niaki entrou no carro, fiquei trocando ideia. Tava trocando ideia com o taxista, mano. Falei: o cara é de boa e tal. Já tava com medo por conta do horário, era tipo uma meia-noite e meia, sei lá. Trocando ideia com o Niaki aqui, não sei o que lá. Aí eu olhei: cadê o cara? E aí ele tava do outro lado da rua com o pé encostado assim. Aí eu falei: e aí, mano, vamos aí, tá rodando taxímetro. Nem me liguei. Aí ele falou: não vou levar vocês não. Aí eu falei: como assim, mano? Não vou levar vocês não, vocês vão me roubar. Ave Maria.
Nossa. Aí o sangue sobe,
Mano,
hein, mano.
a hora que ele falou isso, tinha tava uns 40 conto a corrida. Eu fui mó burro nesse dia, porque eu peguei 100 conto, joguei no banco dele e falei: limpa seu cu com isso, filho da puta. E ele tava fora do carro, e peguei e dei uma bica na porta. Puta, aí juntou um monte de taxista e tal. Aí os taxistas: é, ele não pode levar você mesmo não, vai que você vai roubar ele, sei lá. Mano, comecei a xingar todo mundo e tal. Aí o Nhoque acabamos indo a pé, mas roubou a brisa. E outros episódios depois, similares a esse do São Paulo Fashion Week. Só que aí começa também, e é muito foda, porque quando você começa a ver muitos episódios como esse, a sua mente começa a ficar condicionada. E às vezes acontece coisas que você fala: caramba, será que. Porque você fica. Aí você fica, de certa forma, sempre atento. E aí às vezes a pessoa nem teve a intenção, mas como aquilo já virou um trauma, você já fica tipo. Já me vi várias vezes nessa situação. Entendeu? Porque aí você tipo, você não consegue mais ser você, você já não consegue mais agir com naturalidade, você já não consegue, por exemplo, esses dias minha casa, um espaço que eu tô trabalhando, foi assaltado, né? Agora, no meio da pandemia. Precisei chamar a polícia, né? É o órgão para quem você tem que apelar. Mano, eu tive tanto medo de lidar com a polícia, e os policiais não fizeram assim nada de errado e tal, mas eu tava com tanto medo daquela situação de depender deles,
Sim.
sabe?
É um bagulho muito louco, que é uma parada que a gente fica meio condicionado mesmo, sabe? Eu até hoje, eu tô dirigindo carro, tipo, eu tô com carro, a prestação em dia, documento ok, e aí eu passo do lado da viatura, falo, caralho, fazendo a cara de inocente aqui, tá ligado? Tipo, e é uma parada que a gente não precisava passar por isso,
Sim,
sabe?
e é uma. É o que mais me entristece é que realmente assim, o racismo, além de ele provocar mais violência na sociedade, ele adoece de verdade. E as pessoas. A gente ainda. Não que a gente seja diferente de ninguém, mas a gente ainda consegue fazer parte de um grupo de pessoas que conseguiram, acessar um tipo de conhecimento que abre a nossa mente antes que a gente faleça, entendeu? Então a gente consegue construir. Uma narrativa e bater de frente com esse sistema racista na nossa atitude, na forma como a gente lida no dia a dia. Mas 90% da população brasileira não consegue, entendeu? Não consegue acessar esse lugar porque falta conhecimento, falta cultura, falta educação. Então a pessoa vive nesse, adoece por isso, e não percebe, entendeu?
Você acha que a gente está avançando no tema racismo? Você acha que, sei lá, de 10, de 20 anos para cá, a gente conseguiu evoluir de alguma forma? Ou tá tudo a mesma coisa? Porque, assim, eu sinto que parece que as coisas estão mais graves, mas também eu acho que é porque a gente consegue. Ter acesso a tudo que acontece no mundo por causa da internet muito mais rápido, sabe? Então, talvez isso tenha, de certa forma, não vou dizer melhorado, né? Porque é foda, mas tipo, tornado menos ruim. O que que você acha?
Eu acredito que houve uma construção de evolução, na verdade, e ela acontece muito pela nossa sabedoria e pela nossa força ancestral também, né? Então eu acredito que a gente evoluiu sim, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer essa transformação sozinho. Então, quem detém o poder? Quem detém o capital? Sabe? Como funciona a estrutura? Do poder dentro de uma sociedade patriarcal, racista, machista, misógina como a nossa, está na mão dos homens brancos, heterossexuais. Então, acaba que, dentro do capitalismo, se a gente não conseguir ocupar esses espaços e o sistema do capitalismo ele foi feito de uma forma que a gente não consiga acessar esses espaços, a gente não consegue ver mudanças práticas. Então, assim, na última década a gente conseguiu ver vários negros se formarem, entrarem na universidade como nunca visto nesse país. Foi por conta de uma canetada que o Lula deu, entendeu? Foi por conta de um projeto político, mas foi porque a gente teve uma aprovação no executivo, né? Quantos líderes políticos, quantas lideranças políticas, quantos coletivos não brigaram para que a gente conseguisse eleger primeiro deputado, primeiro senador, primeiro vereador negro no Brasil, sabe? Ano passado, na última eleição, a gente elegeu a Érica Malunguinho aqui em São Paulo. Isso é uma vitória sem precedente. O que é complicado que eu vejo que as pessoas fazem é a demonização da política. Que graças a Deus eu nunca fui dessa linha, porque, como eu falei, minha mãe sempre brigou muito por cultura e educação dentro de casa. Então sempre vi a importância da política na minha vida e que, por mais que eu queira, cara, a gente não é Superman. Se a gente não tiver um sistema que favoreça o nosso avanço, um Estado que cumpra com a sua missão de dar cultura, de dar lazer, de dar educação, ele mutila os seus sonhos. E eu vi isso desde muito cedo. Eu sempre tive vontade de fazer. Minha questão nunca foi de não trabalhar desde a infância. Minha questão foi oportunidade ao emprego. Sacou? Minha questão nunca tive, não, nunca me vi vagabundo de não estudar, nunca na vida. Eu sempre quis estudar. Se eu tivesse tido a oportunidade de estudar inglês, minha mãe tivesse grana para me estudar, eu tivesse encontrado outras formas de fazer, eu teria o feito. Mas eu não tinha.
E é
Entendeu?
a realidade de muitos, né? Às vezes
Sim.
não, a galera acha que, tipo, porque é pobre, é vagabundo, é maloqueiro e tal, mas o que falta mesmo é oportunidade pra essa galera, sabe?
É
É
quem
do
não
ser
passou
humano.
por isso não sabe, né? Quem não passou,
Sim.
não viveu essa realidade, sabe? Então você fala, ah, fulano é vagabundo, é só ir trabalhar. Dentro da periferia mesmo a gente escuta isso por falta desse senso de não identidade, das pessoas não se identificarem como iguais.
Sim. É isso mesmo. E, meu mano, vamos dar uma subida nesse clima aí que a gente tá meio triste aqui. Vamos falar de música. Vai lá, Dani.
Vamos lá.
Fiote, por que você não lança uma música por semana? Você tá lá dentro da produtora. Eu tô achando que tem pouca música.
Eu também tô achando que tem pouca música. Tem muita porra, tem muito pouca música.
O que, que você faz da meia-noite às seis? Eu tinha um chefe que falava isso.
Como é que é?
O que, que você faz da meia-noite às seis que não dá tempo?
Nossa, eu já ouvi essa. Normalmente eu tô trabalhando hoje também. É, eu tô parando 2, 3 da manhã e acordo umas 8, 9.
Nossa.
Loucura, né?
Mas seria bem legal se fizesse mais, tá? A gente tá pedindo.
Eu quero muito fazer mais e eu preciso fazer mais. Eu vou lançar uma música agora, mês que vem, se Deus quiser, em junho.
Olha só.
Mas eu preciso fazer mais mesmo. Eu preciso me organizar pra fazer mais e conseguir dar conta. Infelizmente o dia só tá tendo 24 horas, mas fé em Deus que vai dar.
Vocês perceberam que tá passando mais rápido e por mais que a gente esteja, claro que a vida continua trabalhando, mas dá a impressão que tá menos tempo o dia nesses últimos 70 dias?
É muito louco, porque parece que o dia tá passando mais rápido, mas também passa mais lento. Isso. E aí, tipo, eu já não sei mais o que aconteceu esse ano. Pra mim, tipo, carnaval foi em 2019, eu não sei mais a noção de tempo, perdi, mano.
Eu perdi total a noção do tempo. Esse dia eu tava numa reunião e falei pra galera, falei, que dia é hoje? Sem olhar no celular.
Ah, não dá.
Ninguém sabe.
Não dá.
Tá muito louco. E, meu mano, se você tivesse que escolher entre viver produzindo música como músico, cantor, e todos os outros trampos que você faz, o que você faria?
Que pergunta, hein? Nossa Senhora. Me colocou num lugar dificílimo. É, eu não acho que a vida ela é essa dualidade, assim. Às vezes, eu acho que a gente sempre tem a opção de escolha. Então, na verdade, eu acho que eu continuaria buscando um equilíbrio, mas, na verdade, se realmente a gente estiver num mundo onde você tem que escolher uma coisa só, acho que eu escolheria fazer música mesmo.
Oh, é. Isso que é paixão.
Cara, deve ser mó da hora, mano. Eu fico imaginando, porque
me
assim...
Me faz bem.
Porque eu sou um músico barra cantor frustrado. Eu gostaria de ter uma voz boa, gostaria de saber tocar instrumentos. Deve ser muito legal você acordar e ter, tipo, uma voz da hora, mano. Você é louco.
Oh, e aí, tá, beleza?
Você é louco, cara. Vai lá, Dan. Meu mano, em fevereiro, você lançou o single Quando For Falar de Amor, em parceria com a Tuyo. E essa música você escreveu junto com o Coruja, né? O Coruja BC1. É, que inclusive é parceiro, já veio aqui, gente boa pra caralho. Deu tempo de você fazer algum show antes da pandemia e lançar essa música? Ou, tipo, você lançou e já acabou tudo?
Não deu. Essa música já fazia parte do meu repertório antes de eu lançar ela para o público. Então já fazia ela em alguns shows. Desde 2016 essa música existe. Eu fiz essa música com o Coruja, ele chegou na minha casa com uma parte da letra. Aí eu falei, puta, que legal, mano. Só que não tinha segunda parte. Aí eu gravei uma segunda melodia pra ele. E aí o Coruja escreve muito bem, muito rápido, né? Tipo, no outro dia ele já gravou e me mandou a segunda parte da letra. Aí eu falei, caralho, moleque.
Ele é foda.
Você é um alienígena?
Aí... Esse EP agora dele, ele escreveu num dia só, mano. Esse cara é maluco, você é louco.
Ele é muito assim. E aí naquela época ele tava com o primeiro disco dele, que a gente lançou aqui pela Lab também. A gente tava se falando muito, a gente se trombava muito. Eu tava gravando meu primeiro disco também. E a música surgiu assim, eu amava ela e queria fazer direitinho. Aí acabou que o ano passado eu tive essa proximidade muito grande com a Tuyo por conta de um convite que a gente recebeu para fazer um show junto. Eu já gostava muito deles, falei, não, vamos fazer uma parada legal, vamos fazer uma música junto. Mostrei essa música, eles amaram. Falei, puta, era o que precisava. Aí a gente gravou a música em setembro e até fazer o clipe e tudo mais, gravou o clipe em dezembro. E aí planejamos o lançamento para fevereiro. E infelizmente a gente ia fazer uma turnê junto, fazer várias coisas juntas, mas não foi possível por conta da pandemia agora. Mas eu amo demais eles e espero que quando tudo isso passar a gente possa se encontrar pessoalmente e fazer essa música ao vivo para as pessoas. Assim, a música tá indo bem, muitas pessoas se conectam com ela através da rádio, tá tocando bem na rádio também, graças a Deus. A gente também, em 2015 eu sofri um acidente de carro também, né? E foi um momento muito importante para mim refletir sobre a minha vida. Uma coisa que ficou muito na minha vida, na minha cabeça, foi uma frase que uma amiga minha falou, se eu tivesse, que foi até por isso que eu lancei meu disco, que ela falou, se você tivesse morrido, você ia ter feito tudo que você gostaria de ter feito na sua vida, para pensar nisso. E aí eu parei para pensar e falei, não, então preciso fazer um disco. E aí foi aí que eu fiz o EP Gente Bonita, que foi uma homenagem um pouco às pessoas que fizeram parte da minha vida, a minha equipe da Lab Fantasma. É uma homenagem ao povo brasileiro também, que eu acho que é um dos povos mais lindos e heterogêneos e diversos do planeta, assim. Então, eu sou muito apaixonado pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira, e queria fazer essa homenagem através de um disco que tivesse características brasileiras marcantes, assim, porque eu entendo também que, por conta do racismo, também a arte negra brasileira acaba não tendo o espaço que deveria, né? Então, o samba é um patrimônio cultural da humanidade. Pelo ter viajado o mundo inteiro com o Emicida e como empresário, eu sei a força que o samba tem para abrir as portas para o Brasil, assim. Ver isso não ser valorizado dentro do próprio Brasil é uma tristeza muito, muito, muito grande, assim. Então, eu queria fazer essa homenagem ao gênero e à cultura brasileira. Poder olhar para trás e ver essa construção assim é massa. Quero fazer mais coisa com Coruja e eu curto muito essa música. Quando for falar de amor, acaba que me ajudou demais nesse processo. E aí, quando eu fiz o clipe também, eu queria contar uma história real que ajudasse a trazer um pouco da importância da gente ter uma sociedade que, na verdade, ela respeite não só a diversidade, mas também valorize e dê espaço para a questão da acessibilidade também, que passou a ser muito importante para mim naquele momento, que eu refleti muito sobre, puta, mano, bati o carro, tipo, dei o PT no carro sem querer, mas eu podia estar, tipo, algum membro poderia não estar funcionando, e eu tô muito bem, sabe, assim? Então, me veio muito essa sensação de, tipo, não que eu seria uma pessoa menor se eu tivesse perdido o movimento de algum membro. Mas, ao mesmo tempo, isso poderia ter acontecido, entendeu? Então, eu comecei a olhar muito para essa questão da acessibilidade, assim, de ver como a sociedade, na verdade, acaba excluindo as pessoas, né, com deficiência. Então, quis trazer isso para o clipe e tratar um pouco desse tema para aproveitar a nossa voz, para sensibilizar as pessoas para esse tema e a gente conseguir também olhar para essa questão da inclusão, né?
E essa música já é uma das suas preferidas?
Ah, você pergunta pra mamãe qual filho ela prefere mais? Não, não faz esse tipo de pergunta. Eu adoro ela. Eu adoro ela, mas eu gosto
De
de
todas,
todas.
né? É difícil. Uma pergunta é: tá apertando sem abraçar, né?
Eu amo todas elas. Eu gosto de gente bonita, de pitada de amor. Eu gosto quando for falar de amor. Eu gosto de será que eu me permito? Cada uma tem uma história de um momento.
Você tava falando de gente bonita e é muito louco porque, assim, você sempre participou, sempre fez um refrão, alguma participação nos álbuns do MC, né? A porrada de trampos e tal. Mas foi só no Gente Bonita que eu falei: caralho, é o irmão do Emicida, mano. Que voz do caralho, o cara é foda. E tipo, eu falei: porra, eu sempre fiquei me perguntando, depois que eu ouvi o Gente Bonita, falei: caralho, por que que esse maluco não lançou ainda uns 20 álbuns, mano? Com a voz dessa, eu ia gravar qualquer coisa falando que bom dia, galera, ia postar, sei lá. Porra, é muito foda, cara.
Que bom, cara. Obrigado. Fico feliz de saber. Pode ter certeza que vai ser valorizado. Eu tô ouvindo isso profundamente.
Por
Preciso
favor,
mesmo.
grave mais.
Grave
Ou então me
mais.
empresta a sua
Preciso
voz,
mesmo.
deixa eu gravar aqui. Eu gravo aqui, você bota a voz aí. E aí eu lanço como: ah, sou eu aqui, ó, Mussum Alive, eu estou gravando.
Esse é um palhaço.
Ei, Leandro, Leandro.
Mano, a gente tem muita coisa para falar, só que o tempo tá acabando também. Vou fazer a última pergunta antes do nosso quadro dos quadros, que é a seguinte: a live do Emicida, a lendária. Como foi organizar e produzir uma live com 8 horas de duração e mais de 100 músicas cantadas em tempo de isolamento social?
Nossa, foi um desafio, mas o Emicida, ele não sabe pensar pequeno, né? Graças a Deus, ele sonha grande.
Ele não sabe brincar,
Então,
né?
ele não sabe brincar. Um dia, na verdade, a gente está passando por toda essa dificuldade de ter perdido parte da nossa receita por conta de shows, né? Então, a gente estava estudando muito comercialmente como preencher essa lacuna que foi deixada, né, comercial dentro da empresa pela responsabilidade que a gente tem. Um belo dia eu acordei e tinha lá um post dele no Instagram, foi desse jeito mesmo, com 20 mil comentários de música. E aí eu falei, mas viado, por que você não me fala um negócio desse, mano? A
Do
gente
nada.
aqui se fudendo pra pensar o que que a gente vai fazer e você me. Ah, mano, eu quero fazer uma live. Eu quero fazer uma live de 5 horas de duração. Aí eu falei, mano, live de 5 horas de duração, mano. Pelo amor de Deus, mano, as pessoas vão cansar, não sei o que lá. Comecei.
Nem ele cansou, né?
Você não vai aguentar. E, não, e aí vai tá. Aí eu falei, não, mas deixa a gente trabalhar aqui agora, deixa a gente estruturar essa live e fazer essa parada direito. Aí reuni com o meu time aqui comercial, estruturamos a ideia e começamos a apresentar para possíveis patrocinadores e os 100% de aproveitamento. Os dois primeiros, a gente teve uma semana para fazer, os dois primeiros que a gente colocou na mesa, pumba. Fecharam na hora porque viram a grandiosidade da ideia, criamos aquela ideia de fazer uma música na hora e tal, foi muito legal. E aí colocamos a equipe para trabalhar em cima dessa ideia e estruturar essa live. E aí, foi uma correria, foi uma loucura total. Aí, tipo, ele entregou. Imagina, sabe quem mais sofreu naquele show que ninguém vê? A equipe de Libras. Imagina.
Nossa, é verdade.
Caralho, é verdade. Caralho, mano. Nossa, eu tô com
Aquele
os braços tudo
repertório.
doendo, cara. Imagina.
Meu, 8 horas de show. Aquele repertório, a prévia dele chegou, tipo, no sábado, 6 horas da tarde, assim. As minas estavam desesperadas querendo ter o repertório. E aí o Leandro já mandou dando risada, tipo, falando, mano, essas minas vai sofrer, hein, mano. Aí eu falei, vai, manda logo isso. E
Não.
aí.
Porque, tipo, assim, por exemplo, sei lá, uma música sertaneja, a música, o bagulho repete pra caralho e tal. Um rap não, mano. O rap é, mano, é
Não, mano.
uma letra, é grande pra caralho.
Essas minas. Não, e pra fazer intérprete de Libras, você precisa de pessoas que conheçam realmente a trajetória e a discografia do artista, porque tem muitas peculiaridades, jeito de falar que precisam ser traduzidos para as pessoas da maneira
Com
correta, né? Então,
expressão,
se.
né?
E a dialética, não só a dialética, mas também a escrita do Emicida é muito específica, né, mano?
É,
Assim,
e aí
tipo,
tem
em
gíria,
gírias,
né?
em analogias que ele faz. Então, a pessoa precisa realmente ouvir com atenção. E não tem como você passar uma parada dessa para alguém que nunca ouviu a obra dele, né? Então as meninas arregaçaram ali. Mas foi muito histórico. E aí eu lembro que a gente viu o repertório assim e a gente falou, mano, tem muito mais que 5 horas aqui. Mas se a gente falasse, ele ia falar, mas nem no meu show eu posso fazer o tempo que eu quero, nem na minha live, não sei o que lá.
Teve uma hora que ele
Aí.
falou, né? Já é essa hora? Com a cara de
O Emicida vai
A
ficar
gente
aqui
não
até
bateu de frente,
meia-noite.
não. A gente não bateu de frente, não. E falou, vamos nessa e tal. E aí ele começou a live, e ele falando, primeira hora, falando e falando e falando. Aí a Raíssa, que é minha esposa e produtora também, escreveu pra ele, fala mesmo. E aí ele continuou falando, falando. Na hora que ele viu, na primeira parte do show, já tinha dado 2 horas de live. Tava nem na segunda mixtape ainda. Aí.
Cara, quando eu vi, mano, ele começou a cantar, tipo, quase todas da primeira. Eu falei, mano, até onde vai essa
Então, onde
live,
vai
cara?
essa brincadeira? E aí ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A gente já sabia que tinha passado o horário, fomos falando com a galera, tá todo mundo feliz, porque o show foi muito bom, né, cara? E nem a gente viu o tempo passar, assim, pra ser sincero, a gente que tava na produção mesmo, ali na direção. A gente também não viu, a gente sabia o horário, mas a gente passou muito rápido. Assim, e tem muitas músicas ali que a gente já queria ouvir ele cantar e ele nunca canta. Então, pra nós também foi tipo assim, caralho, esse repertório tá
Oh, legal.
histórico, não dá pra perder, eu não ia perder isso de jeito nenhum. E aí foi isso, assim. Eu sempre falo pra ele, eu passei anos e anos, só vi ele cantar, só tinha visto até 2017. Eu acho que eu tinha visto ele cantar Oha, que é uma das minhas. Oha e A$AP são uma das minhas músicas favoritas dele, assim. Acho que eu tinha visto ele cantar. A$AP ele cantou bastante na primeira turnê, mas Oha ele cantou uma vez no show de lançamento da mixtape em São Paulo e nunca mais cantou a música porque ele falava que era triste.
Cara,
E essas. Tipo, mano, que ele começou a tocar A$AP, eu comecei a chorar assim na live. Eu falei,
que
caralho. Que aí vem
da hora,
toda a memória, né? Eu falei, caralho,
mano. Ixi, eu imagino, mano.
Foda.
Então você que tá ouvindo já percebeu que esse bate-papo aqui tá um pouco estendido. A gente vai fazer o seguinte: o que que você acha, Dani? A gente dividir esse episódio em dois e semana que vem a gente voltar com o quadro dos quadros.
Eu acho ótimo, porque tem muitos minutos e muita coisa boa aí por aí ainda. Vai que a pessoa quer dar uma descansadinha.
É isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente encerra aqui agora. Você aí que tá ouvindo, aproveita, já compartilha, manda lá pra galera, pra todo mundo ficar ligado, porque vai vir esse episódio maravilhoso. E mais um, semana que vem, só com o quadro dos quadros, com o nosso mano Fiote.
Que vai tá top, hein?
Vai sim. Então, tchau, 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 caralho.
Uhul. Tchau.
Estalo Podcasts.